Euronet Plus.
Arrancamos para mais um Casa Comum, para já ainda com José Luís Carneiro. Aguardamos aqui a ligação com Paulo Rangel. Vamos avançar para os temas desta semana. Boa tarde, José Luís Carneiro.
Olá,
vamos
boa
começar
tarde.
Pela legislação sobre a eutanásia. O Parlamento aprovou a despenalização da morte medicamente assistida. Sabemos que é um documento que ainda, um diploma que ainda não saiu, digamos, da esfera parlamentar para o seu curso normal legislativo, que passará depois por Belém. Ora, José Luís Carneiro já se manifestou em relação a este tema, publicamente, e também na sua votação, até porque votou contra. A minha questão é se está em condições, ou se está a favor, ou está disponível para protagonizar um passo seguinte, que é a constituição de um grupo de assinaturas, de 23 assinaturas, para pedir a fiscalização sucessiva da lei para o Tribunal Constitucional.
Bom dia, mais uma vez. Não é um assunto que me tenha sido colocado, contudo a minha posição é clara. Foi clara na primeira votação e foi clara agora na votação final global. Eu votei contra, embora respeitando as posições divergentes daquelas e daqueles que entenderam dar este passo. E reconheço que foi feito um esforço da parte de todas e de todas, um esforço bastante significativo, tendo em vista acautelar o recurso a essa opção. Mas, respeitando essas posições e o esforço que foi feito para acautelar alguns eventuais perigos relativamente ao uso indevido desta opção, entendo que, em circunstância alguma, devemos quebrar a vontade de tudo fazer para salvaguardar a vida humana. Isso exige, naturalmente, de todos, enquanto comunidade, dos cidadãos, das famílias, do Estado, um reforço mais comprometido com os nossos cidadãos mais idosos, quer para que tenham um envelhecimento mais ativo, para que tenham maior qualidade no fim da sua vida e, sobretudo, para que tenham um fim de vida mais humanizado. Esse é um esforço que também exige investimento nos cuidados paliativos.
Mas há aqui, Paulo, José Luís Carneiro, esta possibilidade de travar este próprio diploma ou dá-lo como completamente fechado.
Vamos agora aguardar pela comunicação do Parlamento ao Sr. Presidente da República e vamos também aguardar pela posição do Sr. Presidente da República, que é uma posição que não deixará de ser determinante no modo como o processo agora evolui.
Mas o Presidente da República já disse que não tem intenção de usar o veto político para a afirmação de posições pessoais. Conhecemos a formação do Presidente da República. Há uma dúvida eventualmente constitucional e eu coloco a questão na esfera do ponto de vista constitucional.
Eu diria que nós, nestas matérias de tamanha também importância e sensibilidade, não devemos queimar etapas, devemos aguardar. Eu não quero deixar de aguardar também por aquilo que será a posição do Sr. Presidente da República, nomeadamente sobre o modo como olha para a dimensão que tem que ver com o facto desta matéria não ter sido objeto de, digamos, compromissos programáticos em termos eleitorais e, por outro lado, também a importância de haver uma relativa consolidação enquanto valor social. Vamos, portanto, aguardar pela pronúncia da Presidência da República, mas permita-me uma nota adicional.
Temos que passar a Paulo Rangel.
Quem decide querer partir, em regra, decide porque está, digamos, em níveis de sofrimento que são inaceitáveis, inadmissíveis, também para a própria dignidade. Contudo, o meu ponto de vista é que, em circunstância alguma, a sociedade deve abdicar, deve desistir de dar a mão por todos os meios ao nosso alcance, e a ciência evolui, a técnica evolui, para procurar, naturalmente, minorar o sentimento e fazer com que aqueles que querem partir ficar.
Muito bem, vamos ouvir agora a opinião de Paulo Rangel na questão da eutanásia. Paulo Rangel, aqui entra por telefone. O que é que espera do Presidente da República quando este diploma chegar a Belém? Está à espera de um veto político ou de um recurso ao Tribunal Constitucional ou da promulgação?
Olha, eu estou à espera das duas coisas. Portanto, estou à espera, em primeiro lugar, que faça um recurso ao Tribunal Constitucional e, portanto, penso que isso que é perfeitamente legítimo, expectável.
Porque já agora, na sua opinião, há um obstáculo constitucional de base, é isso?
Sim, quer dizer, há um obstáculo constitucional de base porque a Constituição portuguesa que é extremamente taxativa na questão do direito à vida, porque não fala num direito à vida sequer. Fala, diz, a vida humana é inviolável.
É um artigo curtíssimo, de facto, da Constituição.
É um artigo sem paralelo.
E sem paralelo, é verdade.
Porque normalmente os artigos de direitos, incluindo o direito à vida, dizem que todos têm direito à vida, não é? Pronto. E aqui nem sequer se diz isso. Portanto, aqui diz a vida humana é inviolável. E, portanto, isto, aliás, do meu ponto de vista, tem uma primeira consequência, que é a proteção da vida humana antes do nascimento. Porque diz justamente a vida humana é inviolável, quer dizer, portanto, o que se quer dizer é que não são as pessoas, não é um direito às pessoas, portanto, não é uma questão jurídica, são as formas de vida humana. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu julgo que há aqui realmente uma questão. Não quer dizer que, conhecendo as jurisprudências do Tribunal Constitucional, não possa haver, digamos, interpretações e compreensões que levassem a considerar que, neste caso, que a solução era ainda compatível com a Constituição. Foi, aliás, isso que se fez no caso do aborto e da interrupção voluntária da gravidez, quer na primeira solução, que tinha algumas indicações, quer nesta, que é uma solução mais livre, embora a eutanásia seja um problema diferente, porque na eutanásia está apenas em causa o próprio, não é? Enquanto que no aborto está em causa uma terceira pessoa, não é? Um terceiro ser. Agora, esta é uma questão. E depois, o que eu espero do Presidente da República é que, se o Tribunal Constitucional não considerar inconstitucional, o que eu me diga é uma hipótese, atendendo a determinados, diria, correntes jurisprudenciais, e, portanto, aí a questão do aborto pode ter um papel relevante no sentido de e o direito à autodeterminação, etc., podem ter. Portanto, juridicamente a questão pode ter uma resposta que não é evidente. Portanto, o que eu digo é que há dúvidas face ao caráter categórico do artigo 24 e depois, como digo, há certas correntes jurisprudenciais que fazem intervir outros valores em conjunção com esse.
E o Presidente deve vetar, na sua opinião?
Depois deve vetar politicamente porque o Presidente da República sempre disse que era contra a eutanásia. E, portanto, aquilo que eu acho que ele deve fazer...
Mas também disse que o veto político não será uma afirmação de posições pessoais, disse em 2018.
Mas isto não é uma posição, quer dizer, eu não, para mim, bom, eu não, eu, o veto político, é, repare, uma vez que o veto é ultrapassável, eu penso que o Presidente teria todo o, faria todo o sentido que o Presidente votasse politicamente, justamente dando o seu sinal de que discordava desta legislação, e há uma razão para isso também até circunstancial, mas sobre a qual já me referirei, mas, e depois, obviamente, isso seria ultrapassado, mas assim ele promulgava, porque foi obrigado a promulgar, e não porque ele próprio manifestasse uma adesão.
Temos que avançar para o tema seguinte. O que é que quer sublinhar ainda?
Eu queria só sublinhar o seguinte, é que do meu ponto de vista é extremamente grave é que esta lei tenha sido aprovada nesta altura. Portanto, ela seria sempre, do meu ponto de vista, um retrocesso civilizacional. É aquilo que eu acho, e a experiência que eu tenho da Bélgica e da Holanda são muito negativas e, sinceramente, não auguram nada de bom.
Temos que ser agora sintéticos.
Nesta altura, eu penso que, enfim, numa altura em que estamos a ter pessoas a sofrerem realmente imenso e a morrerem 250 ou mais cidadãos portugueses por dia, em virtude de uma pandemia, quando estamos todos a lutar pela vida e pela superação da doença, dar este sinal, digamos, penso que poderíamos deixar passar esta oportunidade e depois aqueles que acham que isto realmente é uma questão essencial para eles promoverem na Assembleia da República o voto. E, portanto, eu acho que também essa razão é uma razão que o Presidente pode invocar para ultrapassar essa afirmação, bem, que é pelo menos feliz, que fez sobre a questão do veto político.
Já estamos a derrapar para o tema europeu, de uma forma muito sintética, em relação à polémica relacionada com as vacinações indevidas. José Luís Carneiro, não é estranho que surja agora esta ideia, até o próprio Primeiro-Ministro vem defender a punição de quem não cumprir regras de vacinação. Essas regras não deviam estar a ser completamente garantidas pelas autoridades, porque são as autoridades de saúde que têm as vacinas na mão.
Sim, as autoridades de saúde comunicaram, entretanto, que por vezes e em instituições onde ia ocorrer a vacinação acaba por diferentes fatores, como aconteceu aliás há dias nos lares, não são, digamos, vacinadas todas as pessoas, ou porque estão com surto, ou porque já tiveram Covid e há sobras. Foram dadas orientações para que, quando há essas sobras, e por razões que têm a ver com a sua conservação, se deve garantir que essas obras podem ser administradas.
Mas então porquê é que estão a
Mas,
surgir estes casos? É porque essas regras não surgiram.
deixe-me concluir. Devem ser administradas, mas seguindo critérios de prioridade previamente consentidos pelas autoridades de saúde. Ora, há casos que se estão a verificar em vários pontos do país onde isso não aconteceu, tratando-se efetivamente de um abuso. A minha perspectiva é clara: tolerância zero e, efetivamente, responsabilização dura daquelas ou daqueles que tenham abusivamente utilizado a vacina.
Obrigado pela sua resposta sintética. É mesmo espírito que eu peço a Paulo Rangel. O que é que pensa sobre este tópico?
Olha, eu penso o seguinte: tudo que seja abuso tem que ser, de facto, punido com severidade. Porque do que nós estamos a falar é de uma matéria extremamente sensível. Portanto, não é apenas a questão da eficácia do plano de vacinação, é uma matéria sensível, em que há muita gente a morrer, em que há prioridades estabelecidas e em que nós devemos civicamente respeitar isso e, portanto, até por razões de prevenção, deve haver uma sanção clara. Pois há um outro caso que não é bem esse, mas que podia estar previamente disciplinado, que foi aquele caso das sobras, em que se verifica que as pessoas escolhidas não têm nenhum critério, digamos, de favorecimento pessoal, pelo contrário, apenas de aproveitamento da circunstância para não desperdiçar vacinas. Mas isso devia constar de um planeamento. Isto mostra uma coisa que, sinceramente, eu queria dizer aqui. O plano de vacinação, e especialmente a coordenação do plano de vacinação, deixa muito a desejar. Muito infelizes as afirmações de Francisco Ramos, não penso que ele esteja à altura do lugar e, sinceramente, mais uma vez, falhou-se na justiça, falhou-se na educação, falhou-se na articulação com os privados. A incapacidade de planeamento e previsão deste governo é total. Na vacinação fez estas coisas muito tarde e a pessoa que está em causa não parece que seja à altura do cargo, mas logo veremos.
Obrigado, Paulo Rangel. Vamos ao tema europeu, que no fundo está ligado também à questão das vacinas, tem a ver com esta pressão sobre a Comissão Europeia, tendo em conta que foram, no fundo, chegaram ao contingente europeu promessas que não são cumpridas em relação à estimativa inicial das vacinas, no caso da AstraZeneca, depois levou também a uma posição mais e até surpreendente em relação à Irlanda e ao Reino Unido por parte de Bruxelas, que colocou alguma tensão entre Londres e Bruxelas, tendo em conta a aplicação do acordo do Brexit, e muitos colocam, José Luís Carneiro, a questão sobre se realmente Ursula von der Leyen conseguiu ou não, ou consegue ou não, levar este barco da vacinação até Bom Porto. É talvez dos momentos de maior pressão sobre a Presidente da Comissão Europeia, num caso em que aparentemente se teciam loas também à forma como a Comissão Europeia vinha a conduzir o processo.
Sim, trata-se de um caso que vai dar ainda que falar, porque, por aquilo que é público, há auditorias que estão em curso procurando verificar se a suspeita que existe sobre uma das marcas de vacinas e uma das empresas fornecedoras efetivamente terá ou não estabelecido contratos paralelos com o Reino Unido, e razão pela qual 25% das entregas previstas não esteja a ser cumprido ou esteja em risco de ser cumprido. A União Europeia veio já dizer que pretende suprir essa falha com o reforço da produção de outras marcas, assim desejamos que aconteça. Isto não coloca em causa a boa-fé e o compromisso da Comissão Europeia e da Presidente da Comissão Europeia, fundamentalmente o que colocará em causa é verificar-se os indícios da suspeita é de que quem falhou foi a empresa fornecedora. E, portanto, o que há que depois...
Não admite que a própria estratégia por parte da Comissão Europeia tenha sido de alguma ingenuidade ou até de alguma incapacidade negocial?
Bom, isto mostra que a Comissão e as instituições, os Estados, têm falhas. E, portanto, não é só aqui em Portugal que há falhas. E mostra o seguinte, é que as previsões, no fim do jogo, são fáceis de fazer, que é, aliás, aquilo que muitos gostam de fazer. Agora, efetivamente, as falhas ocorrem por muitas razões. O que importa é que, quando as falhas são formuladas, são feitas com dolo, há que apurar responsabilidades e penalizar, nos termos em que for adequado, aqueles que demonstram essas falhas. A Comissão, a Presidente da Comissão e a equipa da Comissão, o que têm procurado é garantir eficazmente a resposta às necessidades do conjunto dos Estados. Tivemos agora o conhecimento por parte da Diretora-Geral de Saúde Europeia que há auditorias que estão em curso para apurar responsabilidades e, por outro lado, encontrar com as outras marcas capacidade de suprir as falhas que resultam desta falha da AstraZeneca, que terão que ver com a existência de um contrato paralelo, que é preciso agora demonstrá-lo, não é só dizê-lo, é preciso demonstrá-lo, mas que, se a confirmar-se, naturalmente seria grave, não grave para a União Europeia, mas grave para a empresa que teve esta atitude pouco leal com a Comissão Europeia.
Paulo Rangel, como é que a Europa se encontrou nesta situação em que estamos agora aqui a analisar?
Bom, eu primeiro acho que é preciso olhar para aquilo que é realmente importante. Vamos cá ver. Nunca haveria vacinas disponíveis nesta altura se não tivesse havido um compromisso enorme de uma série de Estados, também não só da União Europeia, e de Estados até fora da União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido, que investiram imenso na investigação e que, portanto, também o fizeram através desses contratos. Há uma coisa que é certa, eu não diabolizaria aqui o Reino Unido, porque o Reino Unido atuou muito cedo nesta matéria e, portanto, fez os seus contratos muito cedo.
Paulo Rangel, se me permite também, que não quero que fique essa dúvida. Eu estou aqui a responsabilizar a ter acontecido a empresas, estritamente a empresas, não
Sim,
é?
eu percebi. Não, eu, sim, eu percebi isso. Eu percebi isso. Quer dizer, o que eu queria dizer é o seguinte: o Reino Unido só fez uma coisa que a União Europeia não está a fazer. E que eu aí acho que, apesar de tudo, é positivo para nós. É que as autoridades que certificam as vacinas na União Europeia estão a ser bastante mais cautelosas. No caso do Reino Unido, houve algum voluntarismo, não é? Do ponto de vista da questão da segurança das próprias vacinas. E, portanto, isso também explica alguma da nossa lentidão. E diga-se que, no caso de Israel, que é sempre muito apontado, o que acontece é que Israel forneceu todos os dados pessoais de todos os cidadãos de Israel para as empresas que vendem as vacinas, o que é uma
Mas,
coisa
ó Paulo
que
Rangel, mas
seria
há
impossível de fazer.
esta ideia inicial de restringir exportações de vacinas na fronteira irlandesa, que depois foi revertida, digamos assim, pela União Europeia ou pela Comissão Europeia, remete-nos para uma desconfiança de Bruxelas em relação àquilo que se passa no Reino Unido.
Bom, repare, isso foi muito alimentado pelos dois. Eu acho que isso é um mau princípio. Aliás, eu ontem tive duas reuniões, uma à hora do almoço e outra ao fim da tarde, com a Presidente da Comissão, onde ela explicou muito bem que não existe esta ideia de que o Reino Unido, que existe aqui uma competição com o Reino Unido, é alimentada por alguns média, especialmente britânicos, que já têm uma tradição anti-europeia muito grande, mas que não têm razão de ser. E por isso mesmo, aliás, isso foi revertido essa posição. Onde a Comissão esteve mal, se quiser, do meu ponto de vista, é o ponto onde esteve mal, foi nessa questão do Brexit, de irmos ser no acordo, no artigo 16, que causou logo um grande incómodo na Irlanda e que iria causar imensos problemas. Penso que, entretanto, houve aí, de facto, uma resposta rápida no sentido de corrigir. E, portanto, aquilo que eu julgo é que nós vamos ter aqui que ter em conta uma realidade. Vamos ter bastante menos vacinas do que pensávamos. Quando digo bastante menos, é menos 25% ou 30% ou assim. E, portanto, vamos ter de facto essa falha. Agora, para lá disso, não podemos achar que não vai haver aqui compensações. Eu penso que, aliás, há uma proposta, até do nosso deputado José Manuel Fernandes, porque há 645 milhões de euros que podem ser investidos, justamente nesta possibilidade de ter uma vacina, digamos, a ser produzida na Europeia, em maior quantidade. Isto é muito importante, porque nós não podemos pensar apenas nos próximos 6, 7 meses, que são cruciais. Provavelmente vamos precisar da vacina durante muitos anos, e, portanto, a criação já dessas infraestruturas a partir de agora pode ser, de facto, muito, muito
Os
positiva.
dois
Portanto,
minutos,
sinceramente,
sim, dois
eu acho que
minutos
vai haver aqui um
finais.
contratempo, mas não mais do que isso.
Só o tempo final sobre este tema, só para fechar, José Luís Carneiro. De qualquer maneira, este é descrito como um dos testes deste semestre em que Portugal está na presença portuguesa, está na presença da União Europeia, e é a própria confiança dos cidadãos no, na Europa, digamos assim, que está sempre aqui na Berlinda.
Nós vivemos um momento muito crítico de confiança dos cidadãos na União Europeia, como se pode ler pelos eurobarómetros que estão disponíveis, entre 2011, 2014, 2015. Felizmente, para a Europa, nos últimos 5 anos foi possível construir ou reconstruir a relação de confiança nos seus decisores e nas suas opções. A resposta a esta crise deu também sinais positivos, muito positivos, na capacidade de resposta, quer em relação à crise sanitária, quer também em relação à crise económica e social, embora haja agora ainda a fase de implementação das políticas. Naturalmente que é muito relevante, eu diria que é essencial que decorra, como previsto, esta fase de vacinação, porque dela dependerá a capacidade para nos reerguermos enquanto europeus e enquanto cidadãos que acreditam e confiam no Estado de Direito.
Obrigado, José Luís Carneiro. Paulo Rangel, o que é que pode a presidência portuguesa fazer? O Primeiro-Ministro reuniu-se com o presidente executivo da AstraZeneca, na terça-feira.
Bom, sinceramente, aqui esta questão tem sido essencialmente mediada pela Comissão, não é? Portanto, a presidência portuguesa o que pode fazer é um acompanhamento da situação e dar alguma força política, se quiser, congregar os esforços dos vários Estados-membros para apoiarem a Comissão neste contexto, e, portanto, penso que não será muito mais do que isso. Agora, é evidente que esse apoio político dos Estados é importante, porque ele tem reflexos também sobre relações futuras com estas farmacêuticas. E, portanto, evidentemente que se uma farmacêutica tiver falhado em termos de haver uma perspectiva de ter havido uma violação clara do contrato, evidentemente que isso vai ter consequências para essa farmacêutica no futuro na aquisição de produtos em geral dessa farmacêutica. E, portanto, a presença dos Estados também tem aqui um efeito, se quisermos, preventivo, e por isso eu acho que aí o Conselho pode ter um papel.
Muito bem,
Mas,
temos que terminar.
basicamente, a Comissão tem uma grande capacidade para fazer isto. Repare, a
Temos que
AstraZeneca
terminar
nunca
mesmo,
teria
Paulo
feito
Rangel.
estes contratos se tivesse que fazer com 27 Estados.
Claro,
E,
era mais
portanto, também
complexo,
para eles é muito
naturalmente.
importante ter um interlocutor que
Muito
é a União Europeia.
obrigado, Paulo Rangel. José Luís Carneiro, foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.